Saúde em Dia. Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia, que hoje traz uma retrospectiva dos principais fatos que marcaram a área em 2022. O ano começa com a explosão das contaminações pela primeira variante da Ômicron, a BA1, em boa parte do mundo. Na França, a título de exemplo, entre os dias 19 e 20 de janeiro de 2022, o país registrou cerca de 297 mil casos positivos. A onda epidêmica, aliada à vacinação, permitiu imunizar parte da população e diminuir assim o número de casos graves provocados pela doença. Mas, apesar das cepas Ômicron do SARS-CoV-2 serem consideradas menos virulentas, como demonstraram muitos estudos, a Covid-19 ainda pode matar e causar complicações, principalmente em pessoas mais velhas e com patologias associadas. O alerta foi feito pelo virologista americano Michael Diamond, da Universidade de Washington.
A doença continuará provocando formas severas em não vacinados, imunodeprimidos e continuará provocando mortes.
O virologista americano lembrou que em países desenvolvidos como os Estados Unidos e a França, a população reticente à vacinação contribuirá para o descontrole da epidemia.
A única maneira de lutar contra a transmissão é continuar vacinando as pessoas ao redor do mundo para prevenir potenciais propagações. Caso contrário, teremos novas variantes surgindo de tempos em tempos por um longo período.
Chegamos em fevereiro, mês marcado pelo início da guerra na Ucrânia no dia 24. A invasão do país teve um forte impacto no sistema de saúde, que já era deficiente antes da guerra. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 269 ataques atingiram hospitais, clínicas e outras estruturas. Na época, o coordenador da Organização Médicos Sem Fronteiras na Ucrânia, Gustavo Fernandes, contou que as condições de vida da população, sob ameaça constante de ataques e vivendo no subterrâneo, estavam cada vez mais difíceis.
Tentamos nos manter em contato com os voluntários locais e as pessoas que conhecem bem a situação interna. Também buscamos nos manter próximos dos médicos e dos enfermeiros que continuaram nas cidades e conhecem bem a população para fornecer no dia a dia o material para garantir a continuidade dos tratamentos.
A Covid-19 continuou sendo o principal assunto da área da saúde durante o ano de 2022. Se as consequências mais trágicas do vírus foram atenuadas com a imunização parcial da população, seus efeitos a longo prazo ainda são objetos de vários estudos. Um deles, divulgado no início de março pela revista Nature, sugere que o SARS-CoV-2 pode afetar o funcionamento cerebral. A pesquisa de coautoria do cientista brasileiro Anderson Winkler revelou que uma infecção pela Covid-19 poderia afetar as funções cognitivas e o sistema límbico, que gerencia as emoções e a memória. As imagens de ressonância magnética dos 785 participantes com idades entre 51 e 81 anos foram analisadas por um grupo de pesquisadores antes e depois da contaminação pelo vírus.
Então, nessas comparações, o que a gente observou é que teve uma diminuição da espessura do córtex cerebral em várias áreas. Essas áreas, elas não são, em geral, áreas primárias relacionadas com o olfato, mas são áreas que estão associadas com a olfação. E também observou a diminuição do contraste entre a substância branca e a substância cinzenta, um apagamento desse contraste, e observou também uma diminuição na maneira como as moléculas de água se difundem. Então, essas alterações de espessura cortical, na difusão de moléculas de água, e também esse apagamento do contraste de substância branca e cinzenta, ele sugere uma alteração microestrutural no tecido cerebral, que é mais proeminente no grupo que teve testes positivos para o coronavírus.
Milhares de estudos científicos importantes são publicados todos os anos, mas alguns merecem destaque. Um deles é o da pesquisadora francesa Sabine Plancoulen, do Centro de Pesquisa em Epidemiologia e Estatísticas de Paris, do Instituto de Pesquisas Médicas da França. Ela sugere que crianças que têm períodos de sono mais curtos estariam mais predispostas ao desenvolvimento de patologias inflamatórias.
Imaginei.
Podemos imaginar que se entre 2 e 5 anos as crianças já tinham níveis mais altos de citocinas, se isso continuar na idade adulta, o efeito será cumulativo. Podemos imaginar que se elas continuarem a dormir pouco, os níveis de citocina poderiam aumentar cada vez mais. E na idade adulta, eles vão desenvolver problemas inflamatórios e patologias associadas à inflamação.
Uma outra pesquisa publicada em agosto, também na revista Nature, identificou uma maneira de aumentar a capacidade de memorização dos idosos sem patologias. A equipe do professor Robert Reinhardt selecionou 60 pessoas entre 65 e 88 anos sem doenças cerebrais que comprometessem a cognição. Elas foram submetidas a sessões diárias de 20 minutos durante 4 dias consecutivos de estimulação transcraniana de corrente alternada, a TACS, Transcranial Alternating Current Stimulation, em inglês. Segundo o médico e neurocientista Anthony Valero Cabré, diretor de pesquisa do Instituto do Cérebro do Hospital Francês Pitié La Salpêtrière, em Paris, os cientistas conseguiram mostrar que a estimulação do lobo parietal a baixa frequência melhora a chamada memória de trabalho.
A ideia não é apenas gerar um efeito transitório que dure poucos minutos, mas tornar esse efeito permanente e integrar o aumento dessa capacidade ao nosso cotidiano de forma perene. É por essa razão que os autores do estudo repetiram o procedimento durante 4 dias, para saber se o ganho de memória se consolidava no tempo. Por isso, eles testaram novamente os participantes 1 mês depois.
A primeira intervenção de 4 dias.
Uma das reportagens feitas pelo programa Saúde em Dia neste ano de 2022 mostrou como é a vida de pacientes com Covid longa. Ela foi realizada no Hospital Foch, em Suresnes, na região parisiense. A Organização Mundial da Saúde reconhece a existência da doença desde 2021. A estimativa é que entre 10 e 20% dos contaminados terão sintomas persistentes que duram mais de 4 semanas. De acordo com o especialista francês Nicolas Barisian, 3 pistas podem explicar o aparecimento da doença.
A primeira vista é, será que o vírus fica no organismo e por isso continua gerando sintomas, justamente porque continua no organismo? A segunda é, será que o vírus provoca uma reação inflamatória crônica? Terceiro, será que desencadeou um processo autoimune, levando o corpo a fabricar anticorpos contra si mesmo? Essas são as grandes pistas da pesquisa fundamental para entender por que os sintomas duram tanto tempo após a infecção.
Este ano também foi marcado pelas descobertas de novos tratamentos contra o câncer, entre elas, o surgimento de testes diagnósticos que detectam as células cancerosas no DNA do sangue e o aperfeiçoamento das terapias que permitirão melhorar o prognóstico do paciente. Entre as novidades, também se destacam alguns medicamentos, como os anti-CRAS, um gene que sofre mutação e aproximadamente 90% dos cânceres do pâncreas e 30% dos cânceres do cólon e do pulmão. A individualização dos tratamentos também é uma outra pista desenvolvida nas pesquisas e envolve, por exemplo, a criação de cânceres orgânicos com células do paciente e virtuais, processados em programas específicos de bioinformática.
São testes técnicos e comparativos que avaliam se, quando utilizamos essas novas terapias, temos resultados melhores do que em relação à quimioterapia, por exemplo.
Como acontece desde 2020, a nossa retrospectiva termina com a Covid-19, que neste final de ano é responsável por uma nova onda epidêmica na França. O país, aliás, vive a tripla epidemia, com hospitais lotados de pacientes com gripe Covid e setores pediátricos saturados com crianças com bronquiolite. Para evitar o caos nos hospitais neste início de 2023, o governo francês fez um apelo para que as pessoas se vacinem contra a gripe e a Covid-19. Bruno Lina, professor de virologia do Hospital Universitário de Lyon e membro do COVARS, o Comitê de Acompanhamento e Antecipação de Riscos Sanitários do Ministério da Saúde francês, lembra que a única maneira de controlar a epidemia é a vacinação periódica.
Estamos otimistas em relação à epidemia, mas isso está condicionado ao uso de todas as ferramentas que existem para lutar contra o coronavírus. Se interrompermos a vacinação, se não aderirmos à vacinação e às medidas de proteção nos períodos em que o vírus está circulando, estamos expostos à retomada epidêmica. Isso é claro.
Você ouviu a nossa retrospectiva de saúde de 2022. Obrigada pela audiência e até 2023. We'll be right back.